Está começando o The InfoCast,
o podcast do The Information.
Deu play e bora de NFL.
Volta a correr, faz a fita, entrou! James White para a eternidade!
Vai ser sacado, Joe Burrow! Sacado, Joe Burrow, e o Los Angeles Rams vai vencer o jogo!
Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do The InfoCast, episódio 373. A gente chutou o balde, né, das questões dos dias e tudo mais, eu não lembro mais nada. Até porque isso era papel do Bregs e o Bregs chinelando mais uma vez. Mas esse EP vai sair dia 8, acho que é dia 8, se o Bregs editar, ou dia 9, eu vou falar os dois. Aqui pra vocês dos dias, mas antes de eu ver aqui o dia, porque eu esqueci de pesquisar antes, cara, eu queria dar meu boa noite pro Rafael Couto. A gente tá gravando à noite, pra você que tá escutando de manhã, a gente tá gravando à noite, entendeu? Mas boa noite, Rafael Couto, como você tá, cara?
Fala, Japa, fala aí, ouvinte do InfoCast. Cara, eu tô com saudade do meu amigo Bregs, tô com saudade, e pro ouvinte aí que tá... que tá ouvindo isso, né, na quarta ou quinta-feira, a gente tá gravando no dia 7, e dia 7 é o aniversário do nosso queridíssimo Pedro Bregolin, então ele deve estar lá, tipo, usando drogas, fazendo qualquer coisa da vida dele que não seja gravar o podcast. Então, enfim, parabéns para o nosso queridíssimo amigo e irmão Pedro Bregolin, você é foda. A gente sabe que você tá ouvindo esse podcast. Talvez louco, talvez não, não sei.
Provavelmente não.
Mas é isso, cara. A gente ama muito você e tamo junto.
É isso. Um período de 3 dias especial pra poder Information. Infelizmente,
sim,
você falha nisso, né? Você tinha que ter nascido, tipo, sei lá, dia 6, dia 8 de novembro. O aniversário tá todo errado,
Futter. Eu concordo totalmente. Mas, pois é, parabéns pro Japa também, né? Porque a gente não deu parabéns oficialmente, né? Então, parabéns, amigo! Parabéns!
Enfim, tamo junto. Pra quem tá entendendo, dia 4 foi meu aniversário agora, sim, recentemente. E dia 8, se esse EP for lançado dia 8, é Dia Mundial do Urbanismo. Ou,
opa,
se esse EP for lançado dia 9, né? Não sei se o Bregs vai editar esse negócio no aniversário dele, Dia da Independência do Camboja.
Que maneiro, puta que pariu, que maneiro.
É isso. Cara, tem uma mosca passando pelo seu microfone.
Uma mosca?
Do nada faz um... Não sei por quê.
Não, é uma mosca não, mano. Tem um maluco buzinando pra caralho aqui do lado, cara. Não faz nada. Cara... tipo, tu chegou a vir aqui em casa, mas tu veio, tipo, tu veio quando não tinha nada, vocês não chegaram a ver muita coisa, mas, tipo, na janela do meu escritório, ele, tipo, dá direto pra uma rua. E essa rua, ela não é a coisa mais bem encarada da história, entendeu? Então, tipo, eu acho que já ouvi tiro, então, tipo, a coisa não é muito maneira, tá ligado? Mas, aí, tipo, de vez em quando tem, tipo, criança de colo correndo... Gritaria, tipo, nego jogando bola. Então, acontece. Mas vamos falar de NFL.
Vamos falar de É isso aí, Couto. Passamos agora sim metade da temporada, né?
Agora
sim. Tinha falado semana passada que era quase metade, agora é realmente metade. Alguns times já passaram da metade, outros estão na metade, mas com certeza é a metade da temporada da NFL no geral.
Com certeza.
Então a gente já consegue falar de algumas coisas, mas não certezas, mas um pouco mais certas, né? Você falou que você estava com dificuldade de pensar temas para puxar aqui, então eu queria saber se eu posso puxar...
Manda ver, irmão.
Cara, é um tema triplo aqui, tá? E aí eu quero saber sua opinião primeiro, pra depois a gente discutir. E vamos falar uma a uma, né? Tiveram três jogos no domingo que eu acho que podem ser levados ou como um statement, né? Como uma afirmação, ou como um domingo ruim apenas. O primeiro jogo desses foi o primeiro jogo do domingo, que foi os Dolphins perdendo para os Chiefs. E, novamente, os Dolphins têm problemas contra um time que tem o recorde positivo e com uma defesa boa. Principalmente o Tua tem sofrido contra essas boas defesas. Isso é nítido. Isso aconteceu mais uma vez. Você acha que isso realmente preocupa? A gente já falou sobre isso aqui no podcast, mas agora, dado metade da temporada, a gente já tem um histórico, né? Não foi um jogo ou outro, a gente já gera um histórico. Sim. Já. Você acha que isso preocupa pro Miami Dolphins no longo prazo, chegando no playoffs, ou até na disputa pro playoffs mais pra frente? Ou você acha que isso vai ser corrigido tranquilamente pelos Dolphins?
É sim uma preocupação. É uma preocupação mais para os playoffs mesmo, porque os Dolphins devem chegar tranquilamente assim nos playoffs. Não vai ser uma dificuldade absurda, não. O schedule não é tão brutal, eles já estão numa posição muito boa de conseguir, no mínimo, um wild card, e eles são favoritos ainda para ganhar a divisão. Antes, tá ouvindo gritaria, Rodolfo? Tá, que puta que pariu, cara. Tá maluco. Assim que eu acabar aqui a fala, eu vou lá fechar a janela. Mas enfim, os Dolphins têm uma situação favorável na frente deles, só que quando você chega nos playoffs, você vai enfrentar esses times de novo. Você vai enfrentar defesas fortes de Chiefs, de Bengals, de Bills, que vai estar provavelmente bem mais saudável chegando lá. Jaguars também, que tá com Ravens, a defesa forte pra caramba. Ravens, Ravens, Browns. Cara, é uma AFC com defesas muito fortes. Entendeu? Defesas muito fortes. E isso vai ser um problema, então, pros Dolphins. Porém, se tem uma pessoa, um play caller ofensivo que eu confio que vai dar a volta por cima e conseguir dar esse nó tático nas defesas, é o Mike McDaniel. É o Mike McDaniel. Então, inclusive, a gente pode ver, se tiver Dolphins e Ravens, a gente vai ter o duelo Mike McDaniel contra Mike McDonald, que é o coordenador defensivo dos Ravens. Então, vai ser um duelo muito engraçado, mas a gente... Enfim, eu vejo o Mike McDaniel conseguindo fazer esses ajustes, deixando o Tua em situações melhores e principalmente a questão da OL, né, que tem sofrido um pouco mais, e aí com isso o Tua não tem tido tempo para fazer os passes mais longos ali para Hill e Waddle. Aí ele tem que ficar muito dependente das questões de IAC e de jogadas mais curtas, e até mesmo do jogo terrestre, que também deu uma paradinha, né? Não tem encaixado tão bem quanto encaixou nos primeiros jogos com a dupla A-Chain e Mostert. O A-Chain machucou isso, deu uma travadinha nesse ataque dos Dolphins. Mas mesmo assim, eu consigo ver eles se adaptando. Assim como eu também consigo ver eles continuando com o mesmo problema e saindo no primeiro round dos playoffs. Caso eles enfrentem um Bengals da vida, né? É um matchup muito chato.
Chato.
É um matchup muito chato pra eles, especificamente.
E, cara, eu concordo com isso. Eu queria fazer só uma observação. Eu acho que a gente tem que ser muito cauteloso pra falar de algumas coisas. Não dá pra... eu acho que é absurdo afirmar coisas sobre o Tua. O Tua vem jogando muito bem. Infelizmente, ele não teve no maior estágio do jogo no ano passado, nos playoffs. E no final da temporada regular, ele também perdeu tempo por causa de lesões, né? Concussão.
Sim.
Mas ele perder aquele touchdown pro Cedric Wilson no final do jogo contra os Chiefs foi algo que, assim, machuca muito, porque era um TD muito fácil, né?
Cara, eu olhei aquela jogada algumas vezes e, tipo, eu não vou dizer que aquilo foi... eu não acho que foi um underthrow, cara.
eu acho que foi um erro de comunicação, ou eu acho que bateram no braço dele de alguma forma, tipo, ele foi deslocado de algum jeito.
Não tem por que aquilo acontecer daquele jeito, eu realmente achei muito estranho.
Tipo, porque a gente viu o Tu acertando passes, assim, de, tipo, 15 jardas a mais do que aquilo ali, né?
Sim,
a gente viu o Tu vencendo, cara, a gente viu o Tu vencendo o Neri com uma jogada exatamente igual àquela, né? Tá ligado? Exatamente igual àquela, o passe pro Devonta Smith. Então, tipo, não é como, ah, não, ele não sabe fazer essa jogada, ou ele não tem a precisão necessária. Ele tem, ele é um dos caras mais precisos da temporada até agora, então... É realmente estranho ver o que aconteceu ali. Pra mim, eu acho que ele tava esperando o Cedric Wilson travar na rota, mas aí se você tá esperando que ele trava na rota, por que você mandou uma bola com tanto ar embaixo? Sabe? É um lance tão confuso,
foi,
sabe?
Foi estranho, foi bem estranho mesmo.
Enfim, mas realmente você tem que colocar a culpa nele ali nessa jogada, não tem muito como eximir ele disso, tipo, era um touchdown fácil. O Cedric Wilson tinha separação, era um touchdown fácil e esquece.
A outra questão que eu trouxe aqui também, Coulter, é dos Bills. Cara, mais um jogo que os Bills começam muito mal. Acho que todas as derrotas dos Bills foram isso. Os Bills são um time que melhoram durante os jogos, assim, e aí você pega as derrotas dos Bills, tanto pra Patriots, agora contra os Bengals, contra os Jaguars, e a outra derrota tinha sido contra os Jets. Todas, assim, um
e
começo de jogo...
E a derrota moral contra os Giants também, né?
E a derrota moral contra os Giants, e todos esses jogos, tipo, um começo de jogo horroroso, cara. Os Bills, assim, tem sérios problemas pra começar... pra iniciar as partidas que eles perdem. Aí quando eles começam bem, eles atropelam, tipo, contra o Washington, contra Miami, contra Tampa Bay não foi atropelo, mas ok, contra o Las Vegas lá no começo também. Então, é um time muito 880 nessa questão, e assim, isso preocupa, assim, eu já dando minha opinião, isso pra mim me preocupa muito, e eu não sei se os Bills hoje vão ser um time de playoffs. Eu acho que essa é a minha questão. O calendário não é nada agradável também para os Bills no final da temporada. Eu acho que é um calendário bem, bem chatinho. Eles ainda enfrentam os Eagles, eles enfrentam os Jets de novo, que não é, que não é coisa fácil. Eles enfrentam
Chiefs,
Eagles. Nossa. Em Filadélfia, Chiefs no Arrowhead, Chargers em Los Angeles.
Esses jogos são em casa dos Bills. Contra os Eagles,
não.
Contra os Chiefs e contra os Dolphins, não?
Não, contra os Eagles é em Filadélfia, contra os Chiefs.
Ah, não, tá
em
certo,
City.
É porque o Google trocou, cara. Porque o Google, de vez, ele coloca normalmente o time da casa em esporte americano embaixo, né? Ele
Sim.
não faz mais isso. Então, é isso aí. Então, e Eagles, Chiefs e Dolphins fora. Puta que pariu. E Chargers
fora que
também.
Que pega,
né?
um Cowboys aí no meio do caminho também.
Essa assim, sequência Eagles, Chiefs, Cowboys é. Tensa, viu?
Pesada.
Nossa.
Pesada. E assim, muita viagem, né? Muita viagem, cara.
Aham. Uh-huh. Patriots em Foxborough. Com,
que não é nada legal,
tipo,
né?
Que vai estar frio pra caralho também, Sim. né? Não tá maneiro, não, essa schedule deles. Eu não sei, cara. Essa defesa, eu acho que a minha maior preocupação dos Bills é a defesa. Porque tem sofrido contra times que não era pra sofrer. Sabe? Tipo, não era pra sofrer. Então, tipo, você toma 29 pontos dos Patriots.
Dos Patriots.
Com aquele com aquele game winning drive, sabe? É tenso. Aí, tipo, mesmo vencendo os Buccaneers, eles cederam bastante coisa. Eu achei que fosse uma defesa bem melhor esse ponto da temporada. Tudo bem que perdeu o Matt Milano, mas enfim.
Mas mesmo quando sofre poucos pontos, foi contra os Bengals assim. Eu achei contra os Jaguars também na derrota. Mesmo quando só poucos pontos, é uma defesa que parece que deixa o ataque adversário muito confortável, né? Consegue fazer as jogadas. Assim, aparece no momento mais decisivo. Foi isso contra os Bengals e por isso que deu algum respiro ali. E deu uma chance do ataque ganhar o jogo em dado momento. Contra os Jaguars a mesma coisa. Mas parece que deixa muito confortável o time adversário, né? Muito, muito tranquilo. Assim, você tem um ataque bem scriptado ali e as coisas rolam pro time adversário. E a defesa dos Bills tem sido permissiva, né? No gameplay adversário.
Isso, é exatamente isso que eu penso. parece que é fácil você jogar contra a defesa dos Bills. E não era pra ser, né? Você tem, era, em tese, uma rotação muito boa na DL, um front seven muito bom, mas, de novo, perdeu o Matt Milano, que, apesar de ser linebacker, ele não ser aquela posição que mais importa no mundo, é, ele era, tipo, ele é, pra mim, um dos melhores jogadores defensivos da NFL. Ele é sensacional.
O segundo
muito
melhor.
Subestimado. O segundo melhor linebacker.
Linebacker.
É, sim, o segundo melhor middle linebacker ali, né, inside linebacker. Então, tipo, aí você está contando com um calouro, calouro não, né, um segundo anista, se eu não me engano, de sexta rodada, que é o Terrell Bernard, é, para ser, tipo, o cara que recebe as chamadas ali do, da, da sua defesa.
Third round, tá?
O quê? O Terrell Bernard foi third round, não?
Foi.
Que isso?
Pick 89. Do draft.
Que isso, cara? Que reach absurdo, cara. What the fuck? Que isso, cara? Mano, eu lembro disso aí do dia 3, mas tudo bem. Tá bom. É, cara, de qualquer forma, ele não é um cara, tipo, ele não é o cara que vai liderar a sua defesa, entendeu? Então a perda do, do Milano é com certeza muito sentido, sabe? Pros Bills. E é, aí estão cedendo muito mais no jogo terrestre. É, o jogo aéreo tá ok ainda, mas não tá ideal. E o ataque, cara, aquilo que a gente falou ainda, também não engrenou 100%. O jogo terrestre ainda não tá encaixando. O Josh Allen tem feito bons jogos, mas também muitos turnovers. Então, isso tem ferrado bastante o time dos Bills. É, enfim, o Josh Allen de 2 anos atrás, né, que não cometia tantos turnovers, é, seria perfeito num time desse agora, onde eles são muito, muito, muito pass heavy. O jogo terrestre não entra de jeito nenhum. E eles precisam, é, precisam manter a bola o máximo possível, né? Mas não é esse Josh Allen que a gente está vendo agora, e isso é realmente uma preocupação para os Bills.
Se fosse apostar hoje, você apostaria nos Bills indo para os playoffs ou não?
É, para mim os Dolphins vencem a divisão, então eles seriam um wild card. Mas vamos ver, a gente tem como... É, os maiores contenders ali a spot de wild card são... os times da AFC North, né, que não Ravens, e os Chargers, e os Bills, né, os Chargers e os Bills, então são 5 para 3 spots, eu não sei não, hein, mas eu prefiro os Bills a esse Chargers, com a defesa toda furada.
Eu acho assim, é extremamente improvável, eu teria que fazer muitas contas, mas assim, é a primeira vez que eu realmente falo, é possível os 4 times da mesma divisão e pros playoffs.
É, tipo, hoje são os 4, né?
É.
Hoje, no playoff picture, são os 4.
É, as pessoas podem achar eu muito cético em relação às contas, mas eu nunca acredito. Eu sempre falo que é impossível na minha cabeça. Mas, cara, se tem um momento que eu acho que isso pode acontecer, esse momento é agora com o AFC North. Eu acho que, assim, existe uma chance, pelo menos dessa vez. Sim. Dos 3 times da mesma divisão, e teria que fazer as contas. Eu não sei como que seriam os confrontos divisionais entre os times, qual que é o calendário desses times, mas assim, agora que você falou, realmente eu imagino que os, assim, apesar dos Bills me preocuparem no longo prazo nessa temporada, eu acho que eles ainda são fortes na briga dos playoffs.
Pra mim é o seguinte, pra mim os Bengals Bengals ou Ravens ali, tipo, com certeza os dois vão. Com certeza absoluta os dois vão. Né? Então um deles já é o wild card. É, eu acho que o terceiro da AFC North vai também. Aí é o Steelers ou Browns, mas aí é outra vaga é dos Bills, cara. A menos que a gente tenha uma lesão muito séria aí, a vaga deve ser dos Bills. Aí pode ser a 7, 6, mas...
E a última coisa do domingo que eu trouxe, Kuta, e aí eu deixei por último, porque atinge a você especificamente, acho que você vai ter uma opinião mais baseada em mais tempo.
Tá falhando.
e mais tempo de jogo do que eu. É sobre o Seattle Seahawks, obviamente.
Sim.
É, eu não acho... eu não acho que... esses 37 pontos dos Ravens seja algo muito significante, principalmente por ceder quase 300 jardas terrestres, e a defesa contra o jogo de corrida do Seattle era muito boa até o momento. Eu acho que isso realmente é um acaso, isso foge um pouco da normalidade, mas é sobre o ataque do Seahawks. que tá empacado, cara. Então, assim, o quanto preocupa isso? Geno Smith, a gente não imaginava que ele ia ter uma queda vertiginosa de produção, e ele tá tendo uma queda de produção grande, e o ataque no geral empacou, né? Não tá indo pra frente. Isso preocupa muito no longo prazo do Seattle, ou você acha que isso pode ser corrigido? O Shane Waldron consegue corrigir essas coisas? Como que tá isso?
Eu acho que é preocupante, eu vou quase que repetir a resposta que eu dei para os Dolphins, eu acho que é preocupante para os playoffs. Por quê? A gente tem tem dois lados da temporada de Seattle até agora, né? Que Seattle já teve bye, então foram 8 jogos. Os 4 primeiros foram contra defesas, assim, fáceis, defesas ruins. Uhum. Né? E aí, tipo, Seattle mandou muito bem, foi um dos melhores ataques da liga. Ótimo, maravilhoso. Pô, teve sei lá, uns 130 pontos assim, né, nesse stretch. Então, realmente foi muito bom. Aí chegou nesses últimos 4 jogos e enfrentou Bengals, defesa muito boa. Arizona, defesa merda. Browns, defesa absurda, muito absurda. E Ravens, defesa muito boa também. E aí o Geno Smith sofreu, não foi pouco não, cara, não foi pouco não, o Geno Smith, ele sofreu demais com a pressão. Cara, a pressão chegava e ele demonstrava, tipo, presença nula no pocket, ele corria direto pra pressão, ou ele não tentava jogar a bola fora, não tentava escalar o pocket, não tentava fugir, não tentava, ele só, tipo, ou corria pra pressão, ou ficava sentado ali esperando chegar o contato nele. Então, foi muito difícil de assistir esses últimos jogos de Seattle, porque realmente tá feia a coisa. E também, não só o Dino, a OL, que tá cedendo muito, cara. Tá cedendo muita pressão. O Charles Cross voltou e não tá 100%. O Abe Lucas ainda não voltou e, cara, é o Jason Peters, o titular em right tackle. O Jason Peters, com 1000 anos de idade. Então, tipo, não vai funcionar isso. Não vai funcionar isso. Muita falta de holding, muita falta de false start. Cara, não dá assim. A OL e o Geno Smith estão sabotando o jogo de Seattle. Sabotando. E aí, pô, beleza, tomou 37 de Baltimore, mas esses 37 aí, pô, veio coisa no garbage time, veio coisa de big plays aleatórias, e, cara, os Ravens dominaram a posse de bola. E, cara, dominaram
do
demais.
Tempo de posse.
Então, tipo, você chega no fim do jogo contra um time que corre pra caramba, você tá com a defesa totalmente cansada, cara, vai acontecer isso mesmo, entendeu? Então,
que Keaton Mitchell teve jogo da vida dele. Ele nunca mais vai ter um jogo tão bom assim na vida dele, em aproveitamento, né?
Sim, exatamente. Então, eu vejo o Seattle na semana que vem com um teste, porque se jogarem mal ofensivamente contra os Commanders, aí, irmão, aí é sinal vermelho, sinal roxo, assim, de alerta, tipo, capaz de não chegar nem nos playoffs. Porque aí realmente o ataque deu uma evoluída absurda, ninguém sabe mais o que tá fazendo, tá tudo desorganizado, porque esse time dos Commanders, tipo, não é pra ficar pressionando o tempo inteiro o Seattle.
Essa defesa já era ruim com o Montesuete e com o Chase Young.
E o Chase Young, agora tá pior, cara. Então, sério, tipo, não tem a menor desculpa. No próximo jogo é pra meter, tipo, no mínimo 30 pontos, entendeu? No mínimo 30 pontos e ganhar com facilidade. Se sofrer pra ganhar, se o ataque tiver empacado, cara, é realmente sinal de alerta. Eu vou ficar super preocupado com o ataque. A defesa eu ainda acho que tá muito bem, mesmo depois desse jogo. Eu confio na defesa. Tipo, realmente é uma unidade muito forte de Seattle. Então, enfim, veremos quanto nesse jogo aí de Washington. E pra mim vai ser uma prova bem grande de onde realmente Seattle tá. Se tá no mediano e aí sofre contra times bons, ou se realmente virou merda. Foi da água pra merda. Então, é isso. Cara, eu inclusive, vou falando de defesa, eu queria puxar de novo a questão de Cleveland, cara, porque a defesa continua sendo absurda, né? Um shout-out aí contra a Arizona, tudo bem que a Arizona tava Clayton Tune, enfim.
Mas assim, é tipo, raríssimo acontecer. No
raro.
O pior é que assim, no futebol americano é raro. No college futebol, que é muito mais discrepante o nível, não acontece também. É difícil de acontecer shout-out. Na NFL é muito absurdo, tipo, é bizarro.
Exatamente. Então, tipo, mesmo com essa discrepância toda, cara, é realmente algo absurdo o que essa defesa faz. E, cara, ok que a gente já viu jogos onde a defesa foi realmente bem mal. Bem mal não, né? Onde cedeu muitos pontos, né? Quando a gente teve, sei lá, muito turnover no jogo do Dorian Thompson Robinson, ou posição muito ruim de campo em jogos onde o Watson não tava. E dá pra ver que realmente o Watson faz uma diferença muito grande. Mesmo ele não sendo o mesmo de antes, mesmo ele não jogando tão bem assim, ele faz uma diferença bem grande pra esse time. Então, com a volta dele, né, até a próxima lesão, né, porque aparentemente ele tá... Ele virou atacante do Santos, maluco. Qualquer coisa ele cai, se machuca, fica rolando por aí, enfim.
E bom lembrar que Cleveland também é cemitério, né? E essa, já, nas últimas temporadas tava foda. Essa temporada tá absurdo. Cara, foi o Jedrick Wills agora nesse
principalmente jogo. No ataque, né? No ataque tá
todo
tá bizarro.
Mundo. No ataque não tem mais ninguém. Daqui a pouco eles vão ter que puxar a galera aí que tá sem contrato da XFL pra jogar ali no ataque.
Dorian Thompson Robinson de wide receiver. mas realmente, tipo, ele tá quebradaça, né? Isso vai ser um problema pro Watson nos próximos jogos. Mas eu acho que essa defesa consegue carregar esse time pros playoffs, cara. E vai ser a primeira vez em muito tempo assim, que eu vejo uma defesa completamente carregando o ataque. Assim, a gente vê, pô, instâncias onde, ok, pô, você tem... Você tem times, tipo, porque chega, eu tenho umas 7 vitórias com a defesa carregando e tal. Eu acho que eles conseguem ir além. Inclusive os Steelers, esse ano, eu acho que eles conseguem chegar umas 7, talvez 8 vitórias, mas eu não acho que eles pegam o playoff. Né? Mas os Browns, com a defesa que eles têm, eu acho que eles conseguem chegar no playoff. E, cara, dependendo do matchup, eu acho que eles conseguem ir ganhando um aqui, ganhando um ali, entendeu? E escalando. Entendeu? Então eu tenho uma confiança, eu tô com uma confiança bem grande nesse time, cara. Obviamente que às vezes não atrapalha. Mas...
Eu acredito eu concordo com você, eu acho que pra levar pros playoffs, eu acho que consegue. E esse é nível das melhores defesas da história, né? A exemplo do que aquela defesa dos Bears do Vic Fangio fez lá em 2018 com o Trubisky.
Isso. Eu acho que é a última que eu lembro, né?
E eu achei aquele ataque dos Bears ainda produzia mais do que esse ataque do Cleveland. Tinha jogos bons aquele ataque, mesmo com o Trubisky, tá ligado? Esse ataque realmente do Cleveland não tá rendendo. Eu acho que talvez essa seja a defesa que tá fazendo um papel mais próximo desde aquele Broncos de 2015. Que aí foi 100% carregado. Aquele ataque, principalmente que a maior parte da temporada ficou sem o Peyton Manning, era o Brock Osweiler como quarterback do time. Assim, carregou completamente aquela defesa. E esse time do Cleveland me lembra. Eu acho que pra ir pros playoffs é o suficiente. Nos playoffs, eu já vejo o problema. Cara, você falou, o Deshaun Watson, mesmo não estando mais no seu melhor nível, ele ainda é um bom quarterback. Quarterback razoável pra bom, assim, na NFL. Mas, assim, ele não vai te ganhar jogos. Nitidamente, sim, pelo menos nesse nível que ele tá atualmente, ele não vai ganhar jogos pra você. Ele pode contribuir pro time, mas não vai ganhar jogos. E aí, cara, Cleveland tá sem jogo terrestre, né? Perdeu o Nick Chubb, perdeu simplesmente top 3 running backs da NFL há muitas temporadas. Sim. E aí, cara... Assim, nitidamente não vai sustentar Jerome Ford e Kareem Hunt, só os dois. Infelizmente, assim, eu acho que existe a questão do jogo terrestre, ou sistema, não necessariamente precisa de um grande jogador, mas com esses caras não tá rolando tão bem pra Cleveland nas últimas semanas. Então, dado isso, eu acho que nos playoffs isso vai fazer bastante diferença, ainda mais porque provavelmente Cleveland pega um dos campeões de divisão. E os campeões de divisão parecem ter defesas fortes.
Agora, minha pergunta é a seguinte. Dolphins e Browns nos playoffs.
Ah, e é o matchup.
Seu dinheiro é onde? É, seu dinheiro vai pra onde?
Vai pra outro jogo. Definitivamente vai pra outro jogo, meu dinheiro.
É uma matchup engraçada, né? Porque, são times reversos, né?
Sim, exatamente. E nesse matchup, assim, os Dolphins têm sofrido mais do que os Browns, né? Os Browns,
sim.
Contra defesas frágeis e ataques bons, os Browns têm lidado bem, assim. E os Dolphins nada bem, né? Contra ataques, contra defesas muito fortes. Então, realmente é uma situação. Eu não colocaria meu dinheiro em uma linha desse jogo.
Não dá nem pra mostrar over, under, nada.
Eu nem olho pra nenhuma linha.
Dá pra olhar nada. Mas, cara, pois é, eu acho que é isso. Acho que os Browns estão ali no mesmo nível dos Dolphins, né? A gente deu uma superestimada. A gente, como comunidade inteira de futebol americano, deu uma superestimada nos Dolphins com o início avassalador deles, né? Os 70 pontos dos Broncos e toda. Toda a comoção ali ao redor de Tua, Hill, Mike McDaniel, o A-Chain tendo aqueles jogos absurdos e, sei lá, agora meio que voltou um pouco para o planeta Terra, né? Aí, inclusive, eu acho que o A-Chain volta daqui a pouco, né? Eu não sei se ele volta na próxima semana, porque eu acho que tá acabando o tempo de IR dele, mas...
Eu acho que eles têm bye o Miami, não tem? Acho que é próximo bye também.
Eu acho que é. Talvez ele volte ali na próxima partida dele, mas... Enfim, eu acho que são dois times que vale a pena a gente monitorar, porque um time quando ele é unilateral, é difícil chegar longe, mas às vezes é bem interessante de ver jogar, entendeu? Então você vê a defesa do Browns assim, dominando completamente, aí a bola passa para ataque, o ataque não consegue fazer porra nenhuma, o jogo é tipo 3-0, tipo o jogo dos Steelers, ou vice-versa, né? Tipo, pô, o ataque vai lá e mete 40 pontos, só que a defesa tá cedendo, tá cedendo a mesma quantidade, como a gente tá vendo aí no college, aconteceu o tempo inteiro nessa temporada. E, enfim, eu acho que os dois times chegam nos playoffs e tem uma chance bem boa deles se enfrentarem, porque Miami deve ficar com uma seed baixa para campeão de divisão e Cleveland deve ficar com a seed média, assim, né, para wild card. Será? Acho que dá para eles se enfrentarem. Acho que é provável.
É bem possível. Assim, é o que a gente tá falando, né? Eu acho que a AFC North tá bem parelho ali os times. Eu não duvido, por exemplo, que o Cleveland terminar na frente dos Bengals. Não acho que seja absurdo. E aí Cleveland ter ali uma seed 5 e aí os Dolphins ter a seed 2, entendeu? Ou ter a seed 6 e os Dolphins a seed 3, não acho que seja nada bizarro, não.
Inclusive, cara, a gente tá falando desse North como tipo Ravens e a Rapa. Só que eu acho que os Bengals podem chegar, tá?
Os Bengals estão querendo chegar.
Mesmo os Ravens nas últimas semanas têm sido o melhor time da NFL, tá?
Sim,
não me entenda mal.
Claro.
Só que, tipo... Não vai ser tranquilo não, cara. Os Bengals estão jogando muita bola, cara. Muita bola. E agora, esse ataque vai... O ataque dos Ravens vai enfrentar os Browns na próxima semana... E os Bengals na semana depois. Então, duas derrotas aqui já viram completamente a divisão.
Eu acho que agora começa a é o momento da verdade da AFC North, né?
Sim.
Acho que essas duas próximas semanas vão dizer mais ou menos o que a gente pode esperar. Se os Ravens vão ganhar esses dois jogos, aí esquece. Aí, abraço. Cara, bela caixão preto por todo o resto da NFC North, a divisão já é dos Ravens. Agora, se os Ravens perdem os dois jogos, aí abriu tudo, a briga tá toda aberta. Se, dependendo de como perder os Ravens pra um dos dois times, mesmo ganhando outro jogo, pode ficar interessante. Então, acho que essas duas próximas semanas vão dizer bastante sobre a NFC North pra gente.
Cara, essa divisão tá muito maneira, tá muito maneira. É simplesmente o campeonato brasileiro das divisões da NFL. tu não sabe quem fica em primeiro, tu não sabe quem fica em último, tu não sabe nada. Tudo pode acontecer. Tem mais algum ponto?
Ou não? Você quer falar mais alguma coisa de futebol americano profissional?
Profissional.
Podemos passar para o próximo tópico.
Eu acho que chegou a hora do college football, amigo.
Primeiro eu quero fazer uma crítica antes da gente falar de qualquer coisa sobre college football. O comitê do college football playoffs, que os caras decidem divulgar o bagulho entre 9h15 e 10 horas da noite. Vocês poderiam aqui pensar na rapaziada do Brasa do Brasil e divulgar ali uma
sacanagem,
meia,
né, cara?
Umas 7h30 da noite ali, que a gente já
a gente tá aqui gravando
a
e,
gente já tava como? Podendo criticar o ranking, entendeu? Ao vivo aqui. Mas a gente não pode fazer isso porque sai depois da gente terminar de gravar essa merda.
Mas, cara, eu não acho que vai mudar tanta coisa, não. As coisas vão continuar bem parecidas.
Tem uma questão que eu acho bem relevante aí, cara. Que é onde que vai... Se Oregon continua sendo time de uma derrota só, mas bem ranqueado. Alabama tá criando um caso aí pra subir legal ali.
Eu sou muito fã de Oregon, cara. Eu acho que...
Futebol americano por futebol americano... Eu acho que Oregon deveria estar ali acima de Alabama, com certeza.
Pra mim, Oregon tinha que estar na frente de Florida State. Foda-se.
Também.
É o time que vence muito mais. É o time que perdeu por uma jogada de um time invicto.
Entendeu? Pra mim, tem muito mais caso. Jogou melhor que Washington. Perdeu, jogou melhor. Eu acho que Oregon realmente, nível de jogo, eye test, assim... Ele tinha que estar ali junto com Michigan e Georgia. É que perdeu o jogo que eles fizeram contra o melhor adversário que eles jogaram, que foi o Washington, né? E aí isso acaba prejudicando, mas assim, vai ter uma final muito bacana ali entre Oregon e Washington.
O próximo jogo contra o USC, né, cara? Cara, o que o Bo Nix vai farmar de estético contra essa porra dessa defesa de USC?
Meu Deus,
7 touchdowns, porque tipo... Enquanto ele tá marcando touchdown, o Caleb Williams tá se matando pra marcar contra a defesa de Oregon. E ele vai acabar eventualmente marcando. Então ele não vai sair de campo do quarto período. Ele vai, tipo, ter 500 jardas, 7 touchdowns e vai virar o favorito ao Heisman.
O Penix fez, né? O que o Penix fez contra o SC agora dessa semana.
Exatamente.
Mas eu acho que pode ter uma mudança no ranking, porque o Alabama, pelo critério do College Football Playoffs, né, do comitê do College Football Playoffs, que dá muito valor pra essas forças, as vitórias, e Alabama venceu agora mais um ranqueado, né? Alabama venceu 3 ranqueados. Ole Miss, Tennessee e LSU agora. Uhum. Então, eu acho que talvez mude, mas assim, de verdade, eu acho bobo a gente discutir ranking nesse momento. Porque assim, vamos falar aqui. Alabama terminando assim e Georgia terminando em out. Alabama e Georgia na final, provavelmente a final da SEC já tá definida, independente do que aconteceu.
Sim, depois desse jogo tá definido. Só um milagre pra ser qualquer outra coisa que não seja de Georgia e Alabama.
Você acha que Alabama ganhando de Georgia na final da SEC, Georgia entra nos playoffs? Eu não acho. Da forma como as coisas estão acontecendo, até
Alabama vai ter que entrar e eles não vão colocar Alabama e Georgia.
E Georgia não vão, porque se for pra colocar um time que não for campeão de conferência, eles vão colocar o Ohio State.
O perdedor de...
Eu acho que Michigan não. Acho que existe um caso em que entre o vencedor da Pac-12, entendeu? O perdedor da Pac-12.
ali. É, eu acho que, tipo, o perdedor da Pac-12 e o perdedor do The Game, os dois estão numa posição bem melhor do que o perdedor do SC.
É que a gente já tá... Então eu vou falar, e assim, eu como torcedor de High State, a gente já tá assumindo que o High State vai perder o The Game. Esse é o ponto. Porque se o High State perder o The Game, o High State tem um caso muito forte pra estar no playoffs mesmo assim. Michigan não, cara. Se Michigan perder o The Game, tá fudido.
Mas ele só tem um caso forte porque o comitê decidiu colocar eles em primeiro.
Ah, mas é porque o calendário é muito bom, né? O calendário é muito importante e, assim, e a única derrota vai ser, se o High State perder, vai ser pro melhor time do país. Porque o Michigan, terminando o win-out, ganhando a Big Ten, porque se ganhar de High State é o que vai acontecer, não vai perder de Penn State, esquece, nessa próxima semana, inclusive.
Não é nem Penn State. Achei que você estivesse falando.
Não. A próxima semana é final, Penn State. Né? A final é ridícula. Ridícula.
Escroto.
Todo ano é a mesma coisa, né, cara? O High State, Penn State.
Esse é o último ano, mas até esse ano era ridículo.
A divisão da conferência entre divisões, porque sempre essa divisão da East atropelava, tá ligado? Era sempre ali que o campeão da East ia ser com certeza campeão da Big Ten. Enfim. Mas Michigan vai ser o melhor time do país. E sim, com certeza absoluta, se ganha de Ohio State no The Game. Então, o Ohio State continua como um caso muito forte, né?
Sim, concordo.
E é isso, então...
Eu acho que Florida State vai win out e vai ficar de fora.
Vai ficar de fora? Não, não fica. Não fica. Não fica.
Eu acho que vai, porque eu acho que eles vão tomar o... Cara, eles vão ficar sem opção, cara. Eles vão ficar sem opção.
Sabe por que eu acho? Porque fica... Porque assim, se o Michigan...
Muito puto.
Se acontece o normal e Michigan ganha de Ohio State, pô, é muito forte você ter o Ohio State e Michigan nos playoffs. Não aconteceu. É a maior... É uma das, tipo... É top 3 rivalidades dos esportes americanos, tá ligado?
Sim.
E, assim,
sim,
pra audiência...
Top 3 não é 3.
E não é 3. E assim, arrisco dizer que não é 2 também, tá ligado?
Cara, não. Pois é, então tipo... É, eu honestamente acho que se eles tiverem que decidir entre o perdedor do The Game e Florida State vai de xereca, irmão. Eles não vão.
É porque assim, com certeza, o vencedor desse jogo com certeza é o número 1 do país. E o perdedor vai ser o número 4 se ele for pros playoffs mesmo. Então assim, você garante o The Game, não é que assim, ah, pô, pode ser a final. Não, você garante esse jogo acontecendo nos playoffs.
Pra mim é campeão da Big Ten, campeão da Pac-12, campeão da SEC e
o perdedor da Big Ten.
A menos que, tipo, sei lá, tipo, tem algum upset, tipo, Penn State vencendo de Michigan, ou tipo, pô, sei lá, tipo, todo mundo fica com uma derrota lá no tipo, Washington perde, e aí fica geral com uma derrota lá no
Cara, eu queria muito que Michigan perdesse a Penn State, porque se Michigan ganhar de Ohio State, ia ficar uma loucura aí, e eu nem sei qual seria o critério pra definir o campeão. Ia ser mó doideira. A Big Ten ia virar bagunça, eu nem sei qual que seria o critério.
Vão fazer um pedra, papel e tesoura, né? Penn State, Ohio State, Michigan.
Vai jogar uma moeda pra cima, se cair cara é Ohio State, se cair coroa... É Michigan, e se a moeda cair em pé, Penn State vai, tá ligado?
Eu não quero ficar repetindo sempre a mesma coisa. Mas, tipo, cara, Florida State vai enfrentar Miami, North Alabama e Florida. E aí, provavelmente, vai enfrentar Louisville, que, cara, eu comecei a ficar com mais medo desse time de Louisville, tá?
Hypo, sim.
Caralho, esse time de Louisville, essa defesa é forte pra caralho, irmão.
Cara, me incomoda muito essa defesa. Não foi nessa última semana, né? Foi na semana anterior. A derrota pra Pitt, né, cara? Por que que vocês perderam?
Aleatório,
pra
né, cara?
Por quê?
Aleatório pra caralho. Pitt tá jogando mal pra caralho. Os caras só fucking perderam. Não...
E assim, e Louisville provavelmente não iria pros playoffs, mesmo ganhando o win-out a ACC. Mas ia ser muito maneiro, tá ligado? Chegar lá na final, Louisville e Florida State, os dois invictos. Ia ser do caralho, tá ligado?
Sim,
e aí, Louisville perdeu pra Pitt, é muito triste. Mas
Eu acho que Miami e Louisville têm chance de vencer, mas não, eu não tenho muita esperança não, cara.
Se
tiver o torcedor de Florida State que acompanha a gente no podcast, ele já deve estar odiando a gente.
Muito puto, tá muito puto.
É a segunda semana seguida que a gente fala merda de Flórida State.
A gente tá torcendo muito pra algumas pessoas do comitê escutar a gente e tirar a Flórida State top 4, tá ligado? A gente tá torcendo muito pra isso acontecer.
Cara, pelo amor de Deus. E Heisman, irmão?
Cara, hoje é o Michael Penix. Hoje é o Michael Penix.
É o Penix? É.
Você não acha?
Eu acho
disposto a mudar de ideia, mas por enquanto é o Penix, cara, não tem como.
É porque, tipo, não dá pra... Dá pra só... hoje, não dá pra chegar e votar no Bo Nix porque ele perdeu pro Penix, né?
Sim.
Não rola.
E assim, eu acho que ele é mais...
Que temporada merda, cara.
Ele é mais preciso, o Bo Nix. O jogo dele é muito mais limpo de erros do que o Penix. Mas o Penix é com certeza mais espetacular.
Mas o Penix é mais
outstanding, né? Que é a definição.
O Penix joga com um running back de NFL e três wide receivers de NFL. Três wide receivers de NFL, cara. Três wide receivers de NFL nível Joe Burrow de ajuda, cara. Porra. Tipo, literalmente nível Joe Burrow de ajuda. Porque a gente vai ter, tipo, provavelmente um... first rounder, tipo, lá no começo, que é o Romeo Dunze, você vai ter, tipo, um ali no finalzinho do primeiro round, e tipo, um lá
draftado.
No segundo dia, assim.
Vai ser com certeza draftado.
Tanto o Jalen Polk quanto o Jalen McMillan, pra mim, é, tipo, dia 2 no máximo.
O Polk não passa do começo e segundo round.
O Polk é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele entrou na temporada como wide receiver 3. Inclusive, eu acho que ele... ele não é... Acho que ele não é draftável esse ano. Ele é só ano que vem. Inclusive, tem ele no fantasy de college lá, Loss. Mas... O Jalen McMillan, eu acho que pega Day 2. E o Polk, ano que vem, eu acho que pega Day 1.
Provavelmente. Mas assim, eu concordo com todos os seus argumentos. Concordo plenamente mesmo. Mas é outstanding. O que pega é a definição do Heisman. E nesse momento, pela definição do Heisman, é o Michael Penix. E aí é o ponto. Cara, o Bo Nix tem a faca e o queijo na mão pra mudar isso essa próxima semana.
Sim.
Cara, é 7 TDs, entendeu? Atropela... O SC, foda-se, atropela. Cara, assim, pô, se eu sou o técnico de Oregon, eu falo, minha defesa vai ser super agressiva hoje. Porque ou vai atropelar o Caleb Williams, e acontece bastante, ele tem força turnovers, quando ele tá desesperado, quando a pressão
tá
chega...
A pressão tá chegando muito fácil.
Muito fácil, ele comete os turnovers quando a pressão chega... Mas aí ele lança uma bola de 70 jardas. Beleza, que aí dá mais tempo pro Bo Nix ficar entrando em campo, ter um monte de drive, entendeu? E conseguir farmar stat pra formar seu caso.
Cara, eu vou até deixar registrado aqui que se o Bo Nix vencer o Heisman, eu vou comprar uma jersey dele e eu vou deixar ela pendurada aqui por no mínimo um ano. Ou até eu sair daqui. Mas, cara... E o Ollie Gordon? Pra mim, ele é o terceiro, cara, hoje.
Eu acho, eu concordo.
Cara, insano o que esse maluco faz, cara. Sem sacanagem, tipo, as últimas seis semanas. As últimas seis semanas. 121 jardas. Caralho,
é
muito jardas, puta que pariu.
Se a LSU ganha de Alabama, ia ser legal também falar do Malik Nabers.
Sim. Sim, Malik Nabers, o Marvin Harrison também.
É que o Marvin Harrison tá sendo boicotado pelo ataque dele, né? Com certeza ele é o melhor, tipo, disparado, o melhor wide receiver do país, mas ele não tem tantos números porque ele tá sendo boicotado. Mas, eu acho que sim, o Ollie Gordon, com certeza. Ainda mais depois dessa vitória de Oklahoma State contra o Oklahoma, ele sim. Tem que estar ali.
Que ele teve 34 toques.
Ele tem que estar ali na conversa, até porque ele é o melhor da posição dele, ele é um dos melhores jogadores ofensivos do país, eu acho que...
Uhum. O cara tem mais de 1000 jardas.
Se a gente for falar de melhor, se a gente falar de melhor, pra mim ele é o segundo melhor jogador do país. Melhor. Ele só perde pro Bo Nix. Melhor. MVP. Ele só perde pro Bo Nix, na minha opinião. Só que Heisman não é isso, né? Heisman é... Mas assim,
O Harden, você tem que ter uma campanha boa, né?
Você tem que ter os números absurdos. E eu acho que esse é o mais importante. Por exemplo, cara, ninguém tá nem aí. De verdade mesmo. Tá todo mundo cagando que o Michael Penix tem 7 interceptações esse ano e o Bonix só tem 2. Caguei, tá ligado? A galera vê que o Penix tem, tipo, 600 jardas a mais. Passado. Entendeu? Uhum. Isso que importa no Heisman. Não é MVP. Ai, qual que é o QBR? Foda-se, tá ligado? Caguei. Uhum. Os números ali.
Cara, sabe o que o Bonix precisava? O Bonix precisava de um daqueles momentos em Auburn, tipo, aquele jogo contra a LSU, vai, tipo, ele escapa de 84 defensores
e lança um TD de 50 jardas.
Cara, mano, se ele tivesse isso, aí é o Heisman moment, tá ligado? Tipo, se tiver um bagulho desse contra a USC ou na final da Pac-12.
Na final da Pac-12. Eu acho que o palco do Bo Nix é a final da Pac-12, porque Sim. A defesa de Washington também é frágil, tá ligado?
Sim, pois é. Pois é, cara, o rematch daquele jogo ali, ainda mais em campo neutro, mano do céu, cara.
E a defesa de Oregon é boa, né? A defesa de Oregon consegue forçar uma partida não tão boa do Michael Penix. E aí, fica legal. Eu quero muito o Bonix. O Bonix merece. This is the year. O Bonix merece.
É isso aí. Mano, o que eu vou spamar de This is the year. cara, é maluquice, cara. E vai ser muito cômico, cara. Vai ser muito cômico. Eu vou ficar muito feliz se acontecer. É. Tipo, tem gente que sofre por antecipação. Eu tô feliz por antecipação. Mesmo, eu acho que não vai acontecer, mas... Mesmo assim, tipo... E, cara, e sabe o que é legal? Eu gosto do cara. Sim. E se ele ganha o Heisman, ele tá garantido, né?
Cara,
ele é draftado. Ele vai ser draftado.
Calma aí. Isso é outra pergunta que eu ia fazer pra você. Hoje o Bonix, ele é o quê? Qual que é o...
E será Panther. Que
ele vai fazer transição pra Panther? Ele tá onde pra você no ranking de quarterback?
É difícil, cara. Porque, tipo.
Cara, pra mim ele não tá abaixo de QB4, tá? Pra mim ele não tá abaixo de QB4. Não
é
tá
porque,
abaixo.
Tipo, QB3 e QB4 ali é.
É muita gente.
É uma decisão muito louca, porque tem muita gente ali, tem muita coisa a levar em consideração e, tipo. Eu não me sinto confortável em responder, tipo, não. O Bonix é um prospecto melhor do que o Michael Penix. Eu não me sinto confortável. Ou é melhor do que o J.J. McCarthy, que é mais novo, ou o Shedeur Sanders.
Eu acho que...
Pra mim, hoje, o QB3 é o Shedeur Sanders. É.
O foda do Sanders...
Porque... Pelo que mostra, pelo que eles mostram em campo, o Penix e o Bonix estão acima da ruagem da competição por QB3. Só que ambos vão ter 24 anos chegando na NFL. Sim. E o Michael Penix ainda tem o agravante da lesão. Então, das lesões, né? Então, pra ele é pior ainda. Mas, cara, sei lá, então, cara, tu sabia que o Bonix ele é o recordista de jogos... jogos jogados por um quarterback no college.
Cara, ele não fazia a melhor ideia disso.
Ele é o recordista. Ele pegou esse recorde há 2 semanas atrás.
Freshman starter, né, então.
Aham, e ele teve 1000 anos.
Enfim. Tem esse ponto. Assim, cara, primeiro, o McCarthy, eu acho que é o QB3 da NFL nesse momento. Mas eu não gosto, tá, do McCarthy como prospecto. Pela questão, cara... Eu não quero ter o Mac Jones. Eu não quero ter esse cara. Eu não quero... Porque, assim, o Bacardi é o game manager. Ah, ele tem, ele traits tem, mas, cara, ele é game manager. Não
eu acho
replicar.
Que ele é o Mac Jones premium, assim. Tipo, porque ele tem uma antecipação melhor que o Mac Jones. Ele é, tipo, ele é menos dependente dos recebedores. Porque os recebedores de Michigan não são aquela belezura, né? Mas ele...
É que o
entorno
é muito forte, né?
Mas tipo, a antecipação dele é muito
terrestre,
boa.
Ele é muito bom na antecipação. Ele, assim, o minha pro-comp hoje do McCarthy é o Brock Purdy bom. O Brock Purdy bom, o melhor Brock Purdy.
Sim.
O J.J. McCarthy me lembra o melhor Brock Purdy da NFL, assim.
Inclusive o mock draft que o
Disfanelis pega o J.J.
McCarthy.
O J.J. McCarthy fala, cara, é o quê? Assim, se o Brock Purdy der errado, assim, o Jimmy Garoppolo deu errado. Se o próprio perder errado, a gente tem o Didi McCartney. Não muda muito, entendeu? A gente vai apostar nesse tipo de quarterback até dar certo.
Pra
uma hora dá certo. Uma hora dá certo, entendeu? Uma hora vai acontecer. Não é possível.
É que eles tentaram apostar com o Trey Lance, né?
Deu errado. Tipo, deu muito
merda.
Errado.
Aí eles nunca mais.
Sabe qual que é? Sabe qual que é dos 49ers? Eles tentaram lá atrás com o Kaepernick.
É isso.
Aí deu merda. Aí tentaram com o Trey Lance, deu merda. Falaram, não, foda-se. Agora vamos tentar apostar
só
nisso aqui.
Garópolis.
Mas, cara, o problema do Shedder Sanders é que o pai dele não nutre nenhum amor por ele, né? E coloca ele nas piores situações possíveis pra prosperar.
Inclusive, eu acho que o Sanders volta.
Mais um ano, eu também acho. Eu também acho que ele volta mais um ano.
Tipo, vai ter a pressãozinha do pai, ele vai estar ganhando dinheiro, ele não vai ser o QB1 de jeito nenhum, nem o QB2 de jeito
nenhum. E assim, ele arrisca saindo esse ano a não sair nem no primeiro round. Ele arrisca.
Sim.
Assim, é tudo questão de avaliação. A gente já viu muita coisa acontecendo. É, a classe do Kenny Pickett tinha a maior prova disso, que ele foi o único. A gente não esperava nem um pouco isso.
Que loucura. Aquela classe foi muito louca.
Foi bizarro. E assim, no fim das contas, todo mundo tava certo. A gente falando que a classe era uma merda. E quem pegou o Pickett primeiro também tava certo, porque quem deixou o Matt Corral cair pro terceiro round tava certo também. Tá todo mundo certo no final das contas.
Malik Willis, a gente mocando no top 10.
No top 10.
É a coisa mais inútil da história. Tipo, ele não consegue lançar uma bola.
A NFL, assim, acho que a NFL nunca esteve tão certo num draft quanto nessa classe de quarterbacks. A NFL fez perfeito.
A gente tava muito errado.
A gente tava muito errado. Tinha o Matt Corral, pô. Matt Corral, eu sou mundinho. Eu era mundinho Matt Corral na época do draft. E simplesmente
não prestou. Obrigado.
Mas, enfim. Mas eu acho que assim, e o Shadow Sanders entra numa situação boa, né? O ano que vem não tem nada definido. No ano que vem, né? Na classe pra 2025, não tem nada definido. Então eu acho que é muito mais interessante pra ele. E é isso, cara. Mas hoje o Bonix é. Se eu fosse avaliar, o Bonix seria pro QB3.
Caraca. Uau.
QB3. Eu gosto do Bonix. Eu acho que. Porque, cara. Eu acho que o Bonix, assim, é lógico, ele tem um time bom de Oregon esse ano, mas não é nada absurdo quanto ele faz parecer. Eu acho que ele tá melhorando o nível desse ataque, de verdade. E o jogo
dele Eu tenho assistido bastante os jogos de Oregon. E, tipo, o Troy Franklin é um absurdo. Ele é muito bom. Sim. O Buck Irving é um absurdo. Ele é muito bom. De resto, foda-se.
É uma merda. E eu acho que é super replicável o jogo do Bonix, né? Ele mudou da água pro vinho, cara. Ele era um jogador que, assim, nos melhores momentos era maluquice em Auburn. E na maior parte do tempo era um negócio que, assim, era sustentável. E em Oregon mudou tudo, cara. Ele não é mais aquela maluquice. Você tava falando, né, que ele poderia encarnar essa maluquice pra brigar pelo Heisman. Não tem nada disso mais em Oregon. Ele trabalha, tipo, de forma tranquila. Ele fica confortável no pocket. Ele trabalha o pocket dele. Ele faz progressões de leitura. É um jogo super replicável pra NFL hoje.
Sim.
É super
Sim.
replicável no nível profissional.
Em Auburn, ele olhava a primeira leitura. A leitura não tava lá e ele saía correndo igual uma barata tonta, irmão.
Ele corria pra frente, né? Ele corria e começava a correr pra trás, pros lados e foda-se.
Era maluquice. Aí, tipo, agora ele vai, faz a progressão. Troy Franklin tá lá, Tess Johnson tá lá. Pô, check down pro Buck Irving.
Isso.
Pô,
é,
maravilha, cara. É isso que eu quero ver sendo scout.
De verdade, se eu sou um time. Que eu tenho um time razoável pra poder prosperar na NFL, mas que falta um QB, eu tô tranquilo pegando o Bonix. Tô tranquilo demais, cara. É um piso muito interessante pra mim do Bonix nesse começo. Então, acho que sim. Eu acho o Bonix, cara, o Bonix é meu QB3 e eu acho que, assim, final de top 10 ali... Final de top 10 não, mas top 15 ali, final de top 15, tá tranquilo pra dar no Bonix.
É, no mock do J.J. McCarthy pro 49ers, o Bonix vai pros Rams.
É?
Na pick 6.
Mas
se ele fosse pro Rams, eu ia ficar muito triste.
E o pior que é um lugar bom pra ele prosperar, né, cara? O Pucanacua se estabelecendo.
Pois é. Só o Moelle ali.
É, precisa dar Moelle pra ele, mas eles estão começando a sair do cap hell agora, os Rams já, né? Então, dá pra começar a montar um time pro Bo Nix. Então, é interessante. E o chama é que vem, né?
Imagina o Bo Nix Super Bowl Champion.
Super Bowl MVP Bo Nix, entendeu, moleque? Eu vou viver pra ver isso. Eu vou viver pra ver isso. É isso aí, Cutter. Eu acho que a gente perdeu completamente a linha hoje falando sobre futebol americano universitário. Pra defender a gente tá em novembro falando de draft já, entendeu? A gente não tá falando só de futebol americano universitário. A gente tá em novembro falando de draft já. Mas é isso, a gente gastou acho que, sei lá, 20 minutos falando de
college
football. Tá bom pra caralho.
Tá bom. Mas é isso. Agora, muito obrigado, tá, já, por roxar mais uma vez aí
na ausência do Brex.
Na ausência do Brex, né? E obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Eu acho que é isso, tipo, o college, ele aquece um pouco antes da NFL, né? Então, acho que agora a gente tem que falar mesmo de college, foda-se, cara. Foda-se, pau do cu de quem não tá gostando também.
NFL vai ficar naquela... Daquela época morna, né, que ninguém liga pra o que tá acontecendo agora. Tanto é que os votantes do MVP, ninguém tá nem aí. O Josh Allen só joga o começo e o final da temporada, entendeu?
Então, assim, ele volta a jogar.
Então, assim, ninguém se importa agora. Eu vou falar de college, que agora tá ficando legal os college, daqui a pouco tem as finais de conferência, entendeu? E aí depois a gente vai falar de NFL pra resta final, né?
É isso aí, cara. Muito obrigado. Tamo junto, galera. Valeu, beijo, abraço. E até a próxima.
Muito obrigado, Cutter, por mais um EP sensacional. Foi muito bom gravar aqui. Muito obrigado, amigo ouvinte, aí que ficou com a gente, escutou a gente falar de NFL, escutou a gente falar muito de college football, escutou a gente falar de draft, entendeu? Eu hoje vou EP 100% futebol americano. Só falta a gente falar de FABR e de high school football. É, só pra não falar, não deixar de falar, os Soldiers estão na semifinal do Paulista de Flag, da FEMASP. E o Davi Belfort jogou muito e cascou pros playoffs no High School Football.
Ah,
então a gente falamos de todos os níveis de show americano aqui, só não falamos de Pop Warner. Valeu todo mundo que escutou a gente, um abraço e tchau, tchau.